Programa Rede News, de volta, agora 9 horas e 1 minuto, e nós estamos com ele aqui no estúdio da Rede, Lucas Muniz, gestor do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira. Muito obrigado aí por contar conosco da Rede para poder transmitir as dicas, os recados, os eventos do Circuito. Lucas, está tudo tranquilo por aí?
Olá, tudo ótimo, bom dia queridos ouvintes aí da Rede FM, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo informação do nosso Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira.
Eu estava falando com o pessoal aqui, Lucas, que você viria aqui hoje justamente para trazer para o nosso ouvinte todos os próximos eventos, porque a galera fica acompanhando a nossa programação, fica de olho, fica, pô, quem não quer um bom evento para participar, quem não quer participar de um momento legal, né? E o circuito tem esse objetivo. Mas antes de você falar dos eventos propriamente ditos, né, que vão acontecer por esses dias, tem Anderlândia, tem Liberdade, deve ter outros eventos por aí, como é que estão os trabalhos lá no circuito? As reuniões, tem alguma novidade do dia que você veio para cá, aconteceu alguma coisa?
Aconteceram bastantes coisas,
então,
né?
Então vamos lá, conta para nós o que aconteceu.
O trabalho no circuito está indo muito legal, uhum, né? A gente está conseguindo romper aí a Mantiqueira, promovendo a nossa cultura local, a nossa gastronomia principalmente. Ano passado aconteceu a virada cultural em Anderlândia, né, em dezembro, que foi um sucesso com o show do Chimarrutes. Evento de primeiríssima qualidade, né, com a promoção dos artistas locais, da cultura local, do pessoal que trabalha com artesanato, com produção, né, com plantação. Então é uma grande festa. Esse modelo que a gente criou da Virada Cultural tem tido uma repercussão muito boa, muito positiva, tanto na região, para além dela. Outra coisa que aconteceu também, que foi um projeto muito bacana, foi o Festival Gastronômico Cozinha Mantiqueira, né? A gente conseguiu realizar aí um festival regional, né? Cada cidade com um número de participantes, de estabelecimentos participantes. Então, durante 3 meses, o público pôde percorrer esses restaurantes que estavam participando do festival. Eles criaram um prato especial para poder participar. Então as pessoas degustaram, tinha um passaporte virtual, as pessoas podiam dar a sua nota, fazer sua avaliação sobre cada prato que consumiu. Foi um projeto muito bacana. E aqui em Minduri, né, o restaurante da Nilce, né, o restaurante Fogo de Palha, conquistou medalha de prata no festival. Foi muito bacana.
Puxa, que bacana.
Como segundo maior prato, mais vendido, mais votado. O primeiro foi lá em Liberdade, o Espaço Chef Anjin, também fez uma produção incrível, o Prato Eva. A gente foi até um destaque na frente da gastronomia mineira. Teve um encontro da frente na cidade de Itanhandu, cerca de 2 meses atrás, onde a gente foi convidado para contar sobre esse projeto, mostrar para as cidades que estavam lá participando, para outros circuitos turísticos que estavam lá presentes também, para conhecer como que foi trabalhar um festival de gastronomia a nível regional. Uhum. E as soluções, os desafios que a gente enfrentou, o que a gente conseguiu vencer, né? Essa questão do passaporte foi um diferencial, porque normalmente um festival gastronômico, o pessoal faz o passaporte impresso, e aí tem que fazer aquela enorme quantidade de impressão. Quando vê uma informação saiu errada, aí tem que corrigir em todos. Dependendo do que for a informação, tem que mandar fazer uma outra produção. E a gente optou por utilizar uma ferramenta eletrônica. Então, pelo próprio celular, as pessoas tinham acesso a todas as informações do festival, as redes sociais de cada estabelecimento participante, o mapa para chegar até ele, o horário de atendimento, o valor do prato. Então, foi um processo mais dinâmico, mais sustentável.
Mais sustentável.
Né? A gente evitou uma grande produção de lixo aí para o meio ambiente. E sem contar dessa vantagem do participante, né? Do usuário, do cliente, poder deixar a sua avaliação. Então, os estabelecimentos que participaram, eles receberam a ficha com as avaliações que foram deixadas, para eles saberem o que eles precisam melhorar, o que está legal, como desenvolver ainda mais seu negócio. E essa é a proposta do circuito, né? Trabalhar o desenvolvimento de uma maneira mais integral. Não só a promoção, mas principalmente construir uma rede de negócios nas nossas cidades, nas 6 cidades que compõem o Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira,
uhum,
né, que é Andrelândia, Arantina, Carvalhos, Liberdade, Minduri e Passa 20, que seja construída uma rede de desenvolvimento desde a base, né, para fornecer para o turista que vem para a nossa região uma alimentação de boa qualidade, uma hospedagem de boa qualidade, um atendimento, ter o que fazer, né? Então, esse é um trabalho que vai de encontro a esse projeto, né? Essa nossa proposta de construção.
Bacana demais. Quero deixar aqui o nosso WhatsApp para quem estiver ouvindo, quiser mandar alguma pergunta para o Lucas, aproveita esse momento que ele está aqui com a gente, que a gente vai falar sobre os trabalhos do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira. Você que é aí da área da cultura, do turismo da cidade, está nos ouvindo. De repente, por que não? Ah, eu queria que a minha cidade participasse do Circuito Montanhas Mágicas. Será que pode? Será que dá? Tem espaço, Lucas? Alguma cidade que ainda não integra esse circuito que quiser participar, pode entrar?
Tem espaço, pode entrar.
Uhum.
É, existem condições, né? Então,
tá,
precisa ser uma cidade da nossa região, precisa,
uhum,
ser próximo,
uhum,
aqui. É, e não pode estar fazendo parte de outro circuito
de
turístico.
Outro circuito,
é,
tá. Então fica só esse detalhe aí, né? Se a sua cidade não faz parte de nenhum circuito turístico, ela vai poder participar do Montanhas Mágicas da Mantiqueira. E quando ela participa do Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira, quais são as vantagens, né? Quais são os benefícios? Ela passa... Que tipo de serviço ela recebe? Como que funciona isso?
O circuito hoje, ele é uma instituição vinculada ao governo do estado de Minas.
Uhum.
Então, para qualquer cidade que queira fazer parte do programa de regionalização do turismo em Minas Gerais e no Brasil, precisa estar associada a uma instância de governança regional,
tá,
que é o circuito turístico. Então, ele fazendo parte de um circuito, ele passa a compor um mapa do turismo de Minas Gerais, o mapa do turismo do Brasil, e a principal vantagem financeira é porque ele passa a ter direito a receber o ICMS de turismo, que é um repasse que o governo do estado faz para as prefeituras, né? Tem o ICMS de turismo, uhum, do patrimônio cultural, de meio ambiente, como tantos outros. Para que uma prefeitura receba esse ICMS turismo, ela tem que estar afiliada a um circuito turístico. É, estar afiliada não garante que ela receba, porque ela tem que desenvolver trabalhos também em questão do turismo, né, da realização do turismo. Tem que ter um CONTUR, um Conselho Municipal de Turismo ativo, tem que seguir uma série de regras.
Algumas diretrizes aí, né?
Exatamente, uhum, para poder ter direito a receber esse dinheiro. E uma conquista recente dos circuitos, aliás, uma conquista histórica.
Olha só.
Minas Gerais, por conta dos circuitos turísticos, né, que surgiram aqui em Minas,
uhum,
o nosso, inclusive, foi o primeiro circuito turístico.
Olha só.
De Minas Gerais, foi criado em 1994. A partir do nosso, que o governo de Minas fez todo um estudo junto com o SEBRAE, com o SENAC, com outras instituições, um estudo de viabilidade para fazer a implantação desse modelo de circuito, esse modelo de negócio, de instância de governança de turismo para todo o estado de Minas Gerais. E isso aconteceu em 2000, 2001. Então, desde essa época, Minas Gerais é o único estado do Brasil que faz repasse de ICMS turismo para os municípios. Isso vem de uma lei estadual.
É percentual?
É, o repasse de ICMS turismo, ele é um percentual que vem junto com a arrecadação, os repasses todos que o governo faz para cada cidade, né, para cada prefeitura. Então, até o ano passado, esse valor de ICMS de turismo, ele correspondia a 0,1% do repasse que era feito.
Tá.
Certo? Isso representava o quê? Dependendo da cidade, cerca de 40, 50 mil reais por ano que a cidade recebia do governo de Minas para ser trabalhado o turismo. Especificamente o turismo.
Uhum.
Né? E aí, no ano passado, já de uma data, os circuitos vêm fazendo um movimento para conseguir aumentar esse percentual. E foi homologado no final do ano passado, então desde janeiro, esse valor quintuplicou. Ele passou de 0,1% para 0,5% do repasse total. Que é como aquele repasse que tem para a saúde, aquele repasse obrigatório, né? Para a educação, o turismo ganhou a sua fatia do bolo ali. Então, cidades que recebiam antigamente 50 mil por ano, hoje elas recebem 250 mil por ano para se investir especificamente no turismo. Então, isso possibilita que vários projetos, várias ações sejam realizadas no município, certo? Esse é o retorno financeiro tá. que uma cidade tem ao se filiar a um circuito turístico. Fora isso, tem inúmeras atividades que são desenvolvidas para promoção do turismo. Então, quando a gente fala em turismo hoje, é muito difícil a gente falar em desenvolvimento de uma cidade só.
Você sabe que, fazendo só uma pausa, mas é interessante frisar que essa semana a gente recebeu aqui o prefeito de Andrelândia, o Cacau, e ele comentou justamente isso. A gente bateu o papo aqui no Redcast, ele falou que desenvolver apenas uma cidade da região não é interessante, tem que desenvolver todas as cidades. É a visão, na visão de gestão que ele tem na prefeitura de Andrelândia, ele falou sobre isso, então acho que casa com o que você está falando, é interessante.
Exatamente, por quê? Vamos lá. Vamos imaginar o desenvolvimento de uma cidade no estilo que hoje, onde a gente está em Minduri.
Tá.
A gente vai trazer uma série de ferramentas de promoção, de eventos, de coisas para acontecer em Minduri, para que a cidade cresça turisticamente. Primeira coisa, o que a gente tem hoje de parque hoteleiro em Minduri?
Tá.
Né, a gente tem poucas hospedagens em Minduri. O que a gente tem de restaurantes, de estabelecimentos? A gente tem poucos estabelecimentos para alimentação. Então, qualquer coisa grande que aconteça em Minduri, a cidade não vai comportar. Quem que vai absorver? As cidades vizinhas. Então, um evento grande que aconteça em Minduri, um pessoal vai ter que se hospedar em Cruzília, outro pessoal vai ter que se hospedar em São Vicente, talvez até em Andrelândia, certo? Por isso que esse trabalho de regionalização, ele visa trabalhar em conjunto várias cidades, porque uma dá suporte para a outra, principalmente na parte de infraestrutura de turismo, certo? Então, quando a gente vê isso, ó, então não adianta eu trabalhar só Minduri, eu tenho que trabalhar também Andrelândia. E aí, cada cidade tem as suas dores, tem as suas dificuldades. O que Minduri está passando hoje, Andrelândia já passou. Então, o secretário de turismo pode pedir um socorro aqui, eu estou com esse problema, como que eu resolvo? Como que você resolveu aí? Então ele vai dando os caminhos. Aí Andrelândia está com uma dificuldade que Minduri está passando, que Minduri já passou. Então a troca de informação ela acontece para o pro desenvolvimento da região. Então essa rede de contatos ela é muito importante quando a gente fala de turismo. Né? Tanto os encontros que a gente participa lá em Belo Horizonte, com cerca de 1.000 pessoas, de 1.000 ou 2.000 pessoas, vão secretários de turismo, circuitos turísticos do estado de Minas Gerais inteiro trocar experiências, mostrar o que conseguiu resolver,
o que está dando certo, coisas, né?
O que está dando certo, exatamente. Né? Então a gente hoje, quando fala em desenvolvimento do turismo, não tem como a gente pensar em uma cidade apenas. Até tem, mas aí você tem que desenvolver, você tem que investir muito dinheiro. Você tem que trabalhar com treinamento. Mão de obra é um problema na nossa região. Né? Falta mão de obra para serviço de atendimento, de hospedagem, de cozinheiro, de pedreiro, de tudo. E muitas vezes você precisa absorver da cidade que está ali do lado para alguma coisa mais específica. Então, tudo que a gente fala hoje em turismo não tem como a gente pensar no desenvolvimento local apenas. Porque a região ganha. E outra coisa, vamos pensar num projeto de promoção. Vamos promover aqui Minduri. Então a gente faz lá uma mega campanha, venha para Minduri, em Minas Gerais, no Brasil, no exterior. Minduri, talvez a pessoa nem se identifique. Né? A pessoa que está lá no Rio de Janeiro, ouviu Minduri, nem sabe o que é Minduri. Não toca o coração dela. Agora, quando a gente fala de uma região, vamos promover a região, vamos promover a Serra da Mantiqueira. As pessoas já sabem o que é a Serra da Mantiqueira.
Então tem que ter uma estratégia até na promoção da localidade.
Principalmente na promoção.
Então, se não... Se, é, interessante, interessante. Interessante demais. Ô Lucas, você está no Circuito Montanhas desde que ano mesmo?
Desde 2021.
2021, que você já faz então 3 anos que você está. Quais são as maiores dificuldades na questão do turismo? Porque, assim, turismo, né? Você fala, pô, turismo, você já imagina, é lógico, você sair da sua cidade para ir para uma outra, outro estado, outro país. O brasileiro é um turista que vai muito para a Europa, a gente sabe, Estados Unidos bastante. Dentro do nosso país tem lugares belíssimos aí para a gente conhecer, que a gente talvez nunca vá conseguir conhecer durante nossa vida inteira, né? Mas quais são os entraves, as dificuldades que você mais vê na questão do turismo, na promoção do turismo da nossa região aqui? O que mais atrapalha?
O que mais atrapalha, por incrível que pareça, é o nosso jeito mineiro de ser, que também é o que mais ajuda. Olha o paradoxo.
É, criamos um paradoxo.
Criamos um paradoxo, porque o nosso jeito mineiro de ser conquista, ele cativa.
Tá.
Né? Principalmente esse pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, cativa o mundo.
Esse acolhimento,
o acolhimento, exatamente. Só que isso está tão intrínseco em nós que temos dificuldade de transformar isso num produto para ser comercializado.
Tá.
Então, por exemplo, eu estive visitando uma propriedade rural em Andrelândia no ano passado. Uma propriedade muito simples, né? Uma casa pequena, fogão a lenha, um rancho ali onde eles tiram leite das vacas e tal. A gente foi tão bem recebido, com um café da manhã maravilhoso, com bolos, com pães, todos produzidos ali naquele fogão a lenha. E a gente sentado conversando com a proprietária, Ana Rita,
uhum.
Ela conta para nós, eu tenho aqui um moinho. Ah, que legal, movido a água mesmo, é um moinho movido a água. Fomos lá conhecer o moinho dela. Cara, que coisa sensacional, você vê ali o milho sendo moído por um moinho, uma roda d'água.
Isso é de quantos anos, hein?
Não, é antiguíssimo.
Centenas, né? Se bobear.
Antiguíssimo.
E funciona até hoje.
E funciona. Não, e não só funciona, como ele tem um aparato tecnológico.
Das antigas, uhum. Sabe? Eu já vi um moinho.
Não, e uma coisa que eu fiquei muito impressionado é porque...
É uma pedra em cima de uma outra pedra que
exatamente,
fica rodando,
exatamente,
né?
Que gira e ali... E aí, você sabe que isso tem um problema, por quê? Não pode faltar milho nessa pedra girando, porque o milho ele vai sendo esmagado. Quando acaba o milho,
a pedra
bate na outra, uhum. Sai até fogo, sai faísca, uhum. E ela quebra. Então você tem que ficar atento, acabou o milho, você tem que desligar o sistema.
Tá.
E lá nesse dela... Ele tinha uma série de manivelas e tal, com uma corda amarrada. Na hora que o milho acabava, ela desarmava sozinha.
Que coisa.
Não, eu fiquei impressionado quando eu vi isso.
E automático. Começou... Um negócio automático.
Automatizado.
Poxa vida.
Zero eletrônico. É, inteiramente mecânico. Então, a gente conversou. Você tem que transformar isso numa experiência, num produto. Vamos vender isso aqui. Porque para nós é normal, para a gente é corriqueira do dia a dia. Mas para quem mora nos grandes centros, não é. O cara quer pagar para vir aqui ver isso. Para sentar na sua mesa, tomar o seu café da manhã colonial, tirar leite da vaca. Ela tinha um pomar gigante, a gente saiu de lá cheio de pocã, de laranja, de tudo que você imagina. O cara quer levar isso para casa dele.
Ter essa experiência,
ver o moinho funcionando e poder colocar um saquinho ali debaixo e levar para ele, para casa dele, um fubá que ele ajudou a moer. Sabe? A gente formatou uma coisa incrível. Mas ela não
nunca
sentiu
divulgou.
Dentro dela a vontade de comercializar isso.
Tá.
Porque é intrínseco do mineiro receber bem, mostrar a sua casa, abrir sua casa, abrir seu coração. Então isso é uma coisa, isso é só um exemplo, né, que eu vivi recentemente, mas que demonstra a nossa realidade. Então a gente tem uma dificuldade de profissionalizar os nossos serviços, de cobrar por ele, né? Se a gente tem ali uma vaca, é óbvio que a gente vai deixar a pessoa, um visitante lá, vê como que é um processo de ordenha. E o cara de fora está disposto a pagar por isso, pagar. Porque para lá não tem. Pessoal, em São Paulo, isso aí eu sempre ouvi dizer, até o dia que eu comprovei que disseram para mim. Que as pessoas dos grandes centros, tem gente que nem sabe que existe vaca, acha que o leite vem da caixinha.
Essa é verdade.
E aí quando a pessoa tem a oportunidade de ir numa fazenda, ver da onde que sai o leite. E um detalhe importante, o leite não é a vaca que dá também, né?
Não.
A vaca não dá leite.
Se você não tirar, ela não...
Se não tiver ali uma pessoa para ir lá acordar às 5 horas da manhã e tirar o leite da vaca, em São Paulo não vai ter leite, no Rio de Janeiro não vai ter leite, em nenhum lugar vai ter leite. Então olha a importância disso, né? Para a humanidade mesmo. E isso é uma experiência, é uma história de vida que merece ser contada, que merece ser comercializada. As pessoas têm que perder o medo de ganhar dinheiro com o turismo.
Você sabe, ontem eu falei com o Paulo Sérgio uma coisa interessante. Falar em cobrar por um serviço que você está oferecendo, a gente entra na questão da precificação, né? Como precificar um negócio desse, o Lucas? Porque eu acho que às vezes o dono da propriedade rural ali, que nem essa senhora que você citou, ele tem essa dificuldade, ele não sabe nem como...
Não sabe nem como precificar.
Como que eu vou precificar isso aqui?
Essa é uma dificuldade de qualquer empresário.
De qualquer,
né?
Empresário, né?
Como precificar seu produto. Aí vem o Sebrae tem ferramentas, tem cursos, tem uma série de soluções que ensinam você a precificar seu produto, seu serviço.
Uhum.
Né? Mas aí vamos trazer para a realidade. Quem que coloca um preço no seu serviço? Quem que determina o preço que você cobra por uma coisa? Você sabe me dizer? É o público. Se você colocou R$50 num serviço e as pessoas estão pagando, ok. Se você colocou R$50 e as pessoas estão pagando, tem mais gente querendo que você não dá conta,
tem que aumentar.
Lei de oferta e procura. Você aumenta o teu valor. E você vai aumentando até o tempo que as pessoas estiverem pagando. Olha para você ver, aquela pousada que tem lá em Aruoca, né, o Canto das Bromélias, a diária deles de casal, né, durante o final de semana, era de R$1.000. Chegou a pandemia, o valor foi para R$3.000. Por quê? Eles começaram a ter fila de espera de um mês, dois meses de fila de espera. E aí o cara que tem mais dinheiro, ah, não quero enfrentar essa fila de espera, eu pago R$2.000 para passar na frente. Ah, eu pago R$3.000. Então o público aumentou o preço dele. E isso acontece com todas as empresas, com todos os serviços. Né? Lá em São Lourenço também, em Carmo de Minas, a Rota do Café Especial, eles começaram cobrando a taxa de visitação na fazenda de, se não me engano, R$70. Hoje já está mais de R$150. E as pessoas continuam pagando.
Entendi.
Então é um processo de crescimento.
Você então
vai se profissionalizando,
aí, né?
Né? Você vai conquistando seu espaço. No começo é difícil, são muitos desafios. Você vai errar a mão numa coisa, você vai acertar em outra. E aí por isso que o trabalho do turismo, principalmente o circuito, ele vem para apoiar nesse processo. Porque você consegue criar redes de troca de experiências. Ah, o que está fazendo, o que, que não está fazendo. Ontem teve um seminário de turismo lá em Bom Jardim de Minas, que é promovido pelo Circuito Serras de Bitipoca.
Uhum.
Foi um seminário muito legal, participei. Foi um pessoal de Andrelândia comigo. O Hélio da Cachoeira do Apiário foi
Hélio.
Lá participar.
Estamos esperando o Hélio aqui,
buscar,
viu, Hélio?
Para buscar mais informação, para encontrar novidades. Então, assim, as pessoas estão buscando a informação, como otimizar seu serviço, como cobrar mais pelo seu serviço. Mas você tem que querer buscar, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Levantar da cadeira, ir atrás da informação, ir atrás do seu processo de construção do seu negócio. E essa é uma outra dificuldade que a gente tem. O mineiro é muito acostumado. Então ele tem ali uma lanchonete, um restaurante, ou um hotel, um pequeno hotel, uma pequena pousada, e ele se contenta com aquele movimento que tem ali naturalmente, também ele, tem hora que ele não busca otimizar isso, não busca profissionalizar, porque o mineiro é muito acomodado. Essa é uma outra dificuldade. Por que que a gente não pode trazer, por exemplo, hoje, o turista vindo de São Paulo, capital? Eles estão acostumados com um atendimento, com um nível de produto servido, né? Um nível de serviço muito grande, muito além do que a nossa região consegue oferecer. Esse paulista não vem para cá. Não adianta você fazer uma mega promoção para atrair ele lá em São Paulo, que se ele vier, você ainda vai queimar o destino. Então, quando a gente fala de promoção, tem que ter esse cuidado também. Qual é o nível que você está preparado para atingir, para você mirar nos mercados certos?
Ô, Lucas, deixa eu mandar um alô aqui da Morena, Delta Turismo de Andrelândia. Bom dia, estou ouvindo a entrevista do meu grande gestor turístico. Ó, você ganhou uma estrelinha aí no...
no meu Google.
Ô, Morena, obrigado pela audiência aí. Delta Turismo de Andrelândia que está na... acompanhando o nosso bate-papo aí, Lucas.
Não, a Morena, ela desenvolve um trabalho muito legal na região, ela é guia turística, né? Ela foi comigo ontem também no seminário em Bom Jardim, ela é super participativa, corre atrás de informação, faz N cursos, tudo que der para fazer, ela tá
engajada,
ela é parceira
mesmo, né?
Engajada, exatamente. Ela é uma pessoa dessas, que tá correndo atrás, tá ganhando seu espaço, cada dia conquista mais um pouquinho. É bem legal, ela tem uma história bem legal. Inclusive, fica a dica para trazer ela aqui para dar um depoimento sobre o trabalho dela, que é importantíssimo para
tá
nossa região.
Já está convidada, Morena. Nosso, quiser vir, inclusive, no nosso Redcast, temos vagas ainda para esse mês de junho, né? Semana que vem a gente vai receber a Aika de Passa 20.
Isso.
E na próxima semana, não, ainda não agendamos, a gente está tentando trazer o... Caramba, esqueci o nome dele. Produção, me ajuda aí. O fotógrafo que é de Andrelândia, tá morando em Lavras. Esqueci. Não adianta. Agora eu não vou lembrar. Mas é um grande fotógrafo. Adilson fotógrafo. Tá morando em Lavras agora. E outro dia a gente tava aqui, eu e o Geraldo, fazendo o Redcast. Nessa segunda, na outra. E ele participou aqui. A gente convidou ele ao vivo, mas ele não firmou ainda. Vamos ver. Mas, Morena, você também está convidada. Se puder vir aí em junho, em alguma segunda, não na primeira, mas a partir da segunda de junho, fica... Porque tem que ser divulgado tudo isso, né? As pessoas têm que saber. Obrigado aí, primo. Mandou aqui a Dilson, é verdade. Tem que saber. Então, eu acho que quando você se envolve, você gosta do trabalho que você faz, você se dedica, né? Traz uma segurança, porque eu acho que é legal isso daí, né? Por exemplo, um guia turístico, ele tem que conhecer a região que ele vai indicar ali na palma da mão, né?
Na palma da mão.
O turista já vem cheio de perguntas.
Sim.
Onde tem um restaurante? Onde tem um hotel? Quais são as paisagens que eu posso conhecer? Tal. Enfim.
O guia, ele tem um dos papéis mais importantes no processo do turismo, porque é ele que vai conectar a pessoa, né, o turista, com o atrativo turístico, ele vai levar para almoçar num restaurante bacana, ele já vai indicar uma pousada para a pessoa ficar.
Sim, tem que saber, né?
Ele já faz o planejamento, hoje você vai ficar em Andrelândia, hoje você vai ficar em Carvalhos, hoje você vai ficar em Arantina. Já faz essa programação, isso é um trabalho que a Morena, ela desenvolve com uma excelência. Né, ela é uma das peças fundamentais aí no nosso circuito, uma grande parceiraça mesmo. Sem ela seria mais difícil esse processo, eu te garanto.
Muito bem. Bom, dadas todas essas informações muito interessantes aqui, para quem está nos acompanhando, esse é o Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira. Olha o tanto de coisa interessante e legal que o circuito promove, né, dentre as... São seis cidades, né, da região, né?
Seis cidades. Andrelândia, Arantina, Carvalhos, Liberdade, Minduri e passa a 20.
E passa a 20.
Todas
também.
Essas aí estão apostando no turismo, né? Estão trazendo novidades, estão empenhadas, cada uma na sua, com as suas limitações, com as suas possibilidades, né? Cidade, prefeitura de interior é complicado, falta dinheiro, falta gente, falta tudo. Então, à medida com que as coisas vão podendo acontecer, o trabalho vai sendo feito.
Muito bem. E o que, que o circuito está fazendo de eventos? A gente está, inclusive, anunciando os dois eventos aqui, né? A gente está anunciando o evento de Adrelândia, estamos anunciando a virada cultural. O que, que você quer destacar desses eventos aí?
Olha, e agora na semana que vem, né, acontece esse evento em Adrelândia, que é o primeiro Fest Beer Adrelândia. É um evento muito legal. Acontece sexta, sábado e domingo, né? 7, 8 e 9 de junho. É um festival de cervejas especiais, um evento que a gente conseguiu captar lá em São Lourenço, porque a Adrelândia tem uma plantação de lúpulo, eu já até comentei aqui da outra vez que eu vim, né? Uma plantação muito bacana, um lúpulo de primeiríssima qualidade, já está sendo exportado, já tem empresas nos Estados Unidos que estão comprando, inclusive criaram uma categoria de cerveja lá, que é a BR Ale, né? Cerveja vindo com lúpulo daqui do Brasil. E eu tive no Festival de Cerveja em São Lourenço, no ano passado, no mês de outubro, onde eu estava conversando com o organizador, que é um grande amigo meu. Falei, lá em Adrelândia tem uma plantação de lúpulo, vamos fazer um trabalho, vamos lá para você conhecer e tal. E aí quando eu falei isso, ele disse, eu já ouvi dizer, eu quero conhecer mesmo.
Olha só.
Levei ele em Adrelândia, fomos lá na plantação de lúpulo, ele ficou apaixonado com o que ele viu lá. Já conseguimos encaixar uma reunião com o prefeito Cacau. Falou, vamos trazer esse evento para Adrelândia. É um evento incrível, movimenta São Lourenço num nível assim de desacreditar. E o Cacau comprou super a ideia. Né? Falou, eu apoio, vamos fazer, vamos trazer essa novidade para Adrelândia. Só que aí ficou o suspense é o seguinte, né? A desconfiança do organizador. Eu não sei como que é a recepção da cerveja especial, do chope, principalmente artesanal, aqui na região. Então, eu não sei se eu consigo trazer esse evento no susto, assim, sem saber como que é a aceitação dele. Logo depois disso, veio a virada cultural em Adrelândia. Então, a gente conversando, falou, olha, vai ter virada cultural, traz uma cervejaria de graça, traz, sente como que vai ser a aceitação do público.
Tudo é estratégia,
e aí depois,
né,
a gente conversa.
Poxa vida.
Rapaz, foi a barraca mais badalada da Virada Cultural. Foi super bem aceita. Ele tinha vários tipos de cerveja. Tinha Pilsen, IPA, Double IPA, Stout. Foi uma coisa de doido aquilo que aconteceu. Ele saiu de lá tão empolgado e falou, vamos fazer o evento em Adrelândia. Vamos fazer o festival.
Então vamos lá, dias 7, 8 e 9 de 7, junho?
7, 8 e 9 de junho, semana que vem.
Em Adrelândia.
Isso.
E como é que funciona, valores, onde vai ser?
Ele vai acontecer na praça, no mesmo lugar onde acontece a virada cultural.
Tá.
Que é a Praça Visconde de Arantes, aquela praça do fórum.
Uhum.
E aí vão ter várias cervejarias. Como que funciona para você comprar, para você tomar uma cerveja? Você entrou no evento, vai ter um cartão de crédito específico do evento. Cartão pré-pago. Então você vai no caixa, eu quero adicionar aqui pré-pago. R$50. E aí você vai consumindo, vai passando aquele cartão nas cervejarias. Aí tem chope de 300ml, tem de 500ml, 700, cada um com seu valor, cada tipo é um valor, né? Varia ali de R$12, 15, dependendo, um pouco mais caro, quando é um mais especial. Vão vir restaurantes também, com uma opção de gastronomia diferenciada para o evento, com cortes de carne de primeira qualidade. Eu ouvi eles dizendo que estão tentando trazer até um que trabalha com carne de jacaré.
Olha só.
É, a proposta é ser um evento revolucionário em Adrelândia, uma coisa que a região nunca viu. Além disso, vão ter cursos. Então vai ter uma oficina sobre identificação do off-flavors. of flavor são os defeitos que a cerveja apresenta, tanto no aroma quanto no paladar. Então ele vai ensinar você a identificar quando a cerveja está gostosa, o que, que ela tem de errado, sabe, qual que é o defeito dela. E para o produtor, quem produz a cerveja, qual a alternativa que ele tem para contornar aquele defeito. Vem mestres cervejeiros renomados que representam o Brasil no mundo para participar do evento.
Puxa vida.
Então vai acontecer um concurso. As cervejarias que vão participar do evento, elas vão estar concorrendo entre elas ali. Uhum. Em várias categorias. Então vai ter a Pilsen, vai ter a IPA, vai ter uma categoria livre e vai ter uma categoria especial com lúpulo produzido na região. Olha que legal. Então as cervejas que vêm, elas já estão vindo com a proposta de trazer ali no seu catálogo, né, uhum, uma cerveja que é produzida com lúpulo daqui. Então olha como a gente consegue integrar o que está acontecendo na região com a promoção e com que as pessoas tenham mais conhecimento, que as pessoas possam experimentar. Então esse é um trabalho que o circuito está desenvolvendo em parceria com eles, em parceria com a prefeitura, é uma captação nossa, é um trabalho muito bem realizado lá em São Lourenço, uhum, uma festa sem igual. Além disso, vai acontecer uma visitação lá no Jardim de Lúpulo, lá na fazenda, na propriedade da Y-Hops, isso no sábado de manhã, por volta ali das 9 horas. A prefeitura está vendo para ceder o transporte, um ônibus para levar o pessoal, sabe? Então você vai poder caminhar pela plantação de lúpulo, você conhecer como que é o lúpulo, pegar ele na mão, que é uma coisa doida. Você pega uma flor do lúpulo, o cheiro, ele impregna na sua mão, você fica o dia inteiro sentindo aquele cheiro de cerveja artesanal. É uma delícia aquele negócio.
É legal também essa experiência, porque principalmente para quem aprecia cerveja, a pessoa tem noção de onde vem aquela bebida que ele toma, que não vem de uma máquina que bota água e gás e uma mistura química, né? Tem gente que não sabe.
É todo um processo de alquimia, né? A criação de uma cerveja.
A gente recebeu o Bruno aqui da Culundria, foi interessante demais ele contando como foi todo o trabalho, o processo, como eles começaram ali, até de uma maneira mais... até por um hobby. Hoje tá aí com a cervejaria Culundria, né?
É assim que o pessoal tá começando. Uhum. Isso há mais ou menos 10 anos atrás, eu tinha uma revista lá em São Lourenço, chamada Revista Zip. Tá. E a gente criou uma matéria de capa que era sobre os mestres cervejeiros de São Lourenço. Que começou a acontecer esse movimento. A gente ficava sabendo, tal pessoa tá fazendo cerveja, tal pessoa está fazendo cerveja. Então a gente fez uma entrevista com os cervejeiros, visitamos a produção deles, e aí a gente participou de um encontro entre eles. Uma vez por mês eles se encontravam na casa de alguém, todo mundo levava sua cerveja, e era aquele momento de experimentação, de comer um petisco e tal, e todos eles falando, olha, eu comecei por hobby, deu certo, fiquei apaixonado, meus amigos começaram a querer. A produção que eu fazia, o mínimo que eu fazia, já era muito para mim. Então eu comecei a ter que vender. Comecei a ter que colocar no mercado essas cervejas. E aí foram crescendo. Então viraram cervejarias de fato, né? Lá tem a cervejaria Cafundó, Mantibir, La Catrina. Tudo começou por um hobby e viraram grandes cervejarias. Na região está acontecendo isso. Em Liberdade a gente já tem cerveja sendo produzida pelo Chef Anjin, que é a cerveja libertina, que é uma delícia. Ele começou por um hobby, ele já vende essa cerveja lá, vendia na feira, num mercadinho outro, ele está com um restaurante agora, ele vende no restaurante dele.
Uhum.
E ele já tem visto de expandir para poder vender para cada vez mais estabelecimentos, e principalmente além de Liberdade.
Uhum.
Em Andrelândia a gente já tem também pequenos produtores que fazem por hobby, e que eu espero que eles, que esse evento principalmente, mostre para eles um caminho, né, abra mais a mente para que eles possam aumentar um pouco mais a sua produção, começar a profissionalizar o seu produto, transformar a sua cerveja ali caseira realmente num produto para ser comercializado, porque aí a nossa região começa a ganhar projeção. Então aqui a nossa região, a gente já tem um grande plantador de lúpulo, de qualidade excelente. Já temos pequena cerveja. Se cada vez mais pessoas fizerem cerveja artesanal na nossa região, a gente passa a se destacar, como hoje são as Serras Gaúchas com a questão do vinho. Imagina a nossa região, as Montanhas Mágicas da Mantiqueira, ser referência em cerveja artesanal no Brasil.
Então, exatamente. Eu tô aqui falando com o Lucas e o negócio bombando aqui de mensagem. O nosso amigo Silvio, o Lucas, ele é de Barra Mansa, mas tá sempre aqui em Minduri, né? Tem a namorada dele aqui de Minduri, a esposa dele, a dona Rosa, mãe do nosso Brainer aqui. Olá, bom dia, Ricardo. Também... tudo bem? Tudo bem. Então, aqui temos tudo para gerar esse trabalho turístico. Tá falando de Minduri, que não é bem administrado, pois traria mais renda e trabalho para os jovens e profissionais da culinária, que aqui não falta. Além dessa linda serra que é pouco explorada. Um abraço. Obrigado, Silvio. Citando aí especificamente a Chapada das Perdizes aqui.
Sim.
Verdade, né? Obrigado, Silvio, pela sua participação.
A Chapada é um lugar incrível, né? E realmente de destaque na nossa região. Só que entram questões pessoais, é uma propriedade particular, né? A gente tem que levar isso em consideração também. Até em que ponto os proprietários estão abertos a receber o turista? Ou será que eles querem trabalhar mais na preservação? Como é o que acontece lá em Andrelândia, por exemplo, no Parque Arqueológico. O principal foco do Parque Arqueológico de Andrelândia é a preservação, tanto das pinturas rupestres, quanto da mata, né? Então, eles fizeram um trabalho há 30 anos atrás de reflorestamento. Aquilo era uma área toda desmatada. Hoje, é um parque completamente arborizado, né? Houve uma recuperação. Então, eles ainda têm muito tato quando eles pensam em abrir para o turismo, porque eles têm muito medo dessa degradação que o turista pode ocasionar. Então, para você ir hoje no Parque Arqueológico de Andrelândia, é só com reserva antecipada, eles não recebem grandes grupos, então eles têm um controle ali para manter... Principalmente essa preservação ambiental, né?
Tem outra mensagem aqui, o Lucas, deixa eu ler essa aqui, a mensagem da Vânia aqui, ó. Lucas, preciso fazer uma geleia dessa flor de lúpulo. Meu nome é Vânia, sou produtora de geleias no sítio Anastácia. Essa flor de lúpulo me chamou a atenção. É sítio Anastácia Andrelândia também, será? Você conhece?
Sítio Anastácia, esse aí eu conheço demais. São geleias de excelente qualidade. Conheço muito bem, a fundo. Tem uma linha de geleias exóticas incríveis. Eles trabalham com geleia de alho negro, de cebola caramelizada. Eita. A minha grande paixão é geleia de bacon. Recomendo que quem puder experimentar, experimente. E vou fazer essa ponte, sim, para trazer a flor do lúpulo para vir. Ela já fazia, inclusive, uma geleia antigamente de cerveja.
Geleia de cerveja?
Geleia de cerveja, que era uma delícia. Mas agora com a flor do lúpulo, acho que vai ter um sabor ainda mais especial.
Ah, sim, tá certo então. Muito bem. Lucas, desculpa aqui, é porque o negócio tá bombando de mensagem aqui. Aí eu falo com você, você tá falando aqui, eu tô falando no nosso chat aqui, no nosso WhatsApp. Bom, então tá aí. Vânia, você tem um contato dela já, né?
Então, a Vânia é minha mãe, por incrível que pareça.
Ah, você não fala nada, meu.
Agora, por isso que eu conheço
também. Você conhece bem demais. Então ele vai resolver esse teu problema. Vânia, obrigado pela participação, sua audiência. Tá, ela fica lá em São Lourenço mesmo?
Em São Lourenço, isso. Era de Caxambu, foi para São Lourenço. Recomendo aí nossos
legal.
Ouvintes a conhecer
salvar
o Instagram dela.
Como que é o Instagram dela?
@ Sítio Anastácia.
Sítio Anastácia. Estamos em casa, então. A Morena falou o seguinte, ó. Bom, então tá combinado. Fechamos aqui com a Morena pro dia 10 de junho, o Lucas.
Ah,
pra você
bacana.
Saber também, se você puder ouvir, assistir, né, o Redcast.
Claro, dia... será um prazer.
Então já tô anunciando aqui, dia 10 de junho, a gente vai receber a Morena da Delta Turismo de Aventura lá de Andrelândia. Ela vai vir aqui para falar do trabalho dela, vai ser muito legal. E ela mandou aqui, ó. Que ela tá doida para explorar a Chapada. O Lucas ficou de me apresentar o proprietário. Tem um projeto incrível e preciso dessa brecha, pois o guia é quem faz o primeiro trabalho. Fala para ele que eu gostaria de uma visita turística. E sim, o parque só tem eu e o senhor Evaristo como guias. Ô, Morena, com certeza o Lucas vai trazer essa ponte aí com o pessoal da Chapada, né? Porque a Chapada ali é toda propriedade particular, Lucas?
Toda propriedade particular.
Não tem nada que seja assim da prefeitura ou do estado, né?
Não tem. Até porque lá não é um parque, né? Diferente, por exemplo, ali da Serra do Papagaio em
Ali Arioca, é parque turístico.
Lá é um parque estadual.
Estadual.
É.
Mas aqui poderia se tornar caso... Como é que... Ah, boa pergunta. Como é que funciona esse processo? Vamos dizer que os proprietários ali da Chapada das Perdizes resolvessem transformar num parque estadual.
Tem dois caminhos. Eles podem transformar num parque privado,
tá,
que é uma RPPN, que é o caso do Parque Arqueológico de Andrelândia. Né? Um parque particular. É uma reserva ambiental.
Uhum.
E aí tem o parque estadual, que é um processo bem mais complexo, burocrático. Você tem uma área mínima de tantos quilômetros que você precisa abranger. E aí, a partir disso, tem que ter uma equipe do governo do estado ali à frente, né? Entra a questão de brigadista, né? Da proteção ambiental. Entra a questão de portaria. Então, para transformar num parque estadual, requer aí muita influência política, principalmente.
Entendi. É, não tô falando que vai virar parque estadual não, viu, ouvinte? Porque você sabe como que é hoje em dia, né? Ah, o locutor falou que vai virar parque estadual Chapada das Perdizes. Não, eu não falei nisso, não. Eu falei
só perguntou como seria.
Como seria um processo caso os donos das terras ali desejassem, que não é o caso.
E,
né?
E não só ali, mas em qualquer outro lugar, né?
Qualquer outro lugar, então, tem esse caminho aí. Porque quando se transforma num parque estadual também, aí o negócio vira mais questão turística também, né? Porque isso passa a ser divulgado, né? Mais, né?
Ah, mais ou menos.
Mas,
por exemplo, lá em Aroca, o Pico do Papagaio, né? Parque Estadual da Serra do Papagaio. Ele já era, por si só, um grande atrativo turístico a nível de Brasil. Foi transformado em parque estadual para ter mais preservação, principalmente. Então, hoje, por exemplo, você entrou no limite do parque estadual, você já é proibido de fazer fogueira. Não pode ter fogueira lá em cima. Não pode entrar veículo, é só a pé, ou então a cavalo, ou então de bicicleta. Mas carro e moto não pode mais. Então, ele tem mais um cunho de proteger aquele ambiente, né? Para preservação mesmo.
O Samuel de Paula, Cachoeira do Apiário. Abraço, Lucas, grande gestor e grande pessoa. Samuel de Paula, Cachoeira do Apiário. Cachoeira do Apiário é Andrelândia.
Isso, Samuel é filho do Hélio. Ele estava comigo ontem lá em Bom Jardim. E eles fizeram uma apresentação ontem na Câmara de Andrelândia. Eles estão desenvolvendo um trabalho muito bacana de observação de aves. E foram convidados para participar do Avistar, que é um congresso, um encontro nacional de observação de aves, lá no estado de São Paulo. Tiveram uma participação muito bacana lá e eles foram na Câmara para contar como que foi, né, essa experiência. O trabalho que eles estão desenvolvendo ali, ele é pioneiro e tem ganhado cada vez mais importância. Eles estão se tornando uma referência ali a nível nacional nas observações de aves. E estamos, inclusive, o circuito aí junto com a Cachoeira do Apiário, também junto com a Prefeitura de Andrelândia, conversando para a gente criar um encontro de observação de aves lá na propriedade deles. Então, estamos fazendo esse estudo, acho que vai dar certo.
Vai.
Então, em breve, teremos novidades aí nesse assunto.
Fala em observar aves, a gente está em 2024, um ano em que, assim, todo mundo é celular, é rede social, é Instagram, é TikTok, é não sei o quê. E aí você falou em observar aves, aí eu já imaginei você lá no meio de uma mata, naquele silêncio que só é interrompido pelo canto das aves, os barulhinhos dos animais, o vento. É uma experiência incrível isso daí, não é?
É uma desconexão do mundo.
Do mundo.
para se conectar com algo maior.
Com a natureza, né?
Com a natureza, com o planeta, consigo mesmo. Hoje, que nem você falou, a gente está tão ali vivendo de celular, né, de exposição em redes sociais, que a gente está menos conectado com nós mesmos. Hoje sabemos menos sobre nós mesmos do que há alguns anos atrás. Então, viver essa experiência, né, de ir para o meio do mato, ficar ali paradinho durante minutos ou talvez horas, esperando aparecer um passarinho para você tirar
pois
uma foto.
Rapaz.
É similar a pescar, né?
É.
O pessoal usa a pesca como uma fuga. É um momento ali de distração, de relaxamento. Tem gente que passa horas sentado pescando. Que o prazer de estar ali desconectado de tudo e focado só nesse momento presente. É a mesma coisa.
O mandou aqui, ó. Bom dia, ótima entrevista. Parabéns ao Lucas e ao pai, grandes gestores do turismo na região. Alisson e restaurante Paradex de Andrelândia.
Paradex, o Alisson é um grande querido. Ele participou, inclusive, do nosso festival gastronômico Cozinha Mantiqueira. Então, ele criou recentemente esse restaurante, tem alguns meses funcionando, a comida dele é de excelente qualidade, cerveja gelada, sabe? A linguiça ali de primeira. Gente, passou por Andrelândia, para ali no Paradex, que vale a pena
você
parar
para
conversar. Fica na saída de Andrelândia, no sentido da Arantina.
Tá.
Você vai passar ali pelo Rivelli, tá no asfalto, passou um pouquinho.
Mesmo lado da calçada?
Do lado esquerdo.
Do lado esquerdo, ou seja, do lado de quem vem de Arantina para Andrelândia.
Isso.
E quem está subindo de Andrelândia para Arantina do lado esquerdo.
E o Alisson, ele é um entusiasmado com o turismo, cara. Ele é um grande parceiro, a gente sempre conversa, para lá para tomar uma cervejinha. E aí, o que eu posso melhorar aqui no meu estabelecimento? Que dica que você me dá?
Puxa, que legal.
Você tem contato com o fornecedor, me ajuda nisso. Então, é um cara que está antenado, está correndo atrás, está fazendo o nome dele ali. É um lugar bacana, de vez em quando ele faz um encontro de costela. Faz uma costela no bafo lá, chama, faz um evento, chama o pessoal. É muito bom. A nossa região, ela está se despontando muito nessa questão gastronômica. Cada dia que passa, se descobre um estabelecimento novo, que está fazendo uma comida diferente, que tem um carinho diferenciado.
Muito bem. É isso daí. Lucas, a gente poderia ficar aqui várias horas conversando, mas a gente não vai poder. Deixa eu te falar uma coisa. A gente falou então do evento de Andrelândia, que acontece na semana que vem, de 7 a 9 de junho, na Praça de Andrelândia. Vai ter várias cervejas, vai ter gastronomia de boa qualidade. Chegou uma pergunta aqui. Bom dia, Ricardo. Estou ouvindo a entrevista. É o meu amigo Carlinhos, ele é pintor aqui em Miduri. A minha pergunta é a seguinte, na questão da cerveja artesanal, para se fazer a comercialização, quais são os procedimentos corretos na questão de documentação e outros mais?
Ali quando tudo que a gente fala que é artesanal, você tem uma certa margem de comercialização pequena, né? Você vai poder vender para amigos e tal. Para você vender a nível profissional, você vai precisar ter um selo de inspeção. Seja municipal, estadual, federal, que é o CIF, no caso, né? Que é administrado pelo IMA, pelo Ministério da Agricultura. E aí você tem toda uma questão sanitária para que seja produzido, né? Você precisa entrar em contato com o IMA. Mas vou aproveitar para deixar o contato aqui do Marcos, que é o organizador desse encontro, desse festival de cerveja que está acontecendo. Porque o Marcos, ele tem um projeto que chama Clube das Cervejas.
Certo.
É um clube para pessoas que produzem cerveja. Então ele consegue te dar os caminhos, ele trabalha com compra coletiva. Então você consegue comprar insumos mais baratos, né, os equipamentos, a chopeira, você consegue desconto, é uma facilidade que tem. Então quem tiver interesse em produção de cerveja, anota aí o WhatsApp dele. Marquinho, eu vou tomar a liberdade de passar seu número aqui, hein?
Vamos
ao vivo.
Lá, vamos lá.
DDD 35 99939-8888. Então, 35 99939-8888.
Marquinhos, né?
Isso.
Ele é de...
O Marquinhos, ele mora em São Lourenço.
São Lourenço, e ele tem todas as informações sobre a questão da produção da cerveja artesanal, né?
Exatamente.
Eu quero começar a produzir, eu já produzo, eu quero crescer, eu quero expandir.
Ele ajuda para você toda produzir, essa consultoria. Ele ajuda você a distribuir a sua cerveja, levar para mercados e tal. E tem o Instagram também, que é o Clube das Cervejas Especiais. Então, arroba Clube das Cervejas Especiais. Lá você vai ter informações sobre a festa que vai acontecer em Uberlândia. Você vai poder entrar em contato com ele também e ver o trabalho que é realizado por eles.
Muito bem. Então, está respondida aí sua pergunta, Carlinhos. Muito obrigado pela audiência. O Alisson, inclusive, acabou de convidar aqui. O pessoal da rede está convidado a vir tomar um café e comer pão de queijo com a gente. Será um prazer, viu, Ricardo? E quando passar pela região, com certeza eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Alisson, muito obrigado.
Vale a pena, um café com prosa boa.
Bom demais. E na outra semana, ou é na mesma semana?
É
no outro mês também, de 5 a 7 de julho, né?
5 a 7 de julho vão ter dois eventos acontecendo aqui na região. Então, primeiro é a Virada Cultural lá em Liberdade.
Uhum.
Ô, gente, todas essas informações que eu estou trazendo, você pode acessar no nosso Instagram também. Deixa eu abrir um parênteses aqui. @ Circuito Montanhas Mágicas. Então, você que está nos ouvindo, quer conhecer mais informações, quer acessar a programação do Festival de Cerveja, da Virada Cultural, entra lá no Instagram, @ Circuito Montanhas Mágicas. Vai ter informação. Se ficou alguma dúvida, manda uma mensagem, um direct para nós, que a gente responde também. E voltando à Virada Cultural, de 5 a 7 de julho, lá em Liberdade, na Praça Maria de Paiva. Então, essa Virada Cultural é um projeto que a gente tem, né? Foi criado pelo Circuito, foi criado de forma conjunta entre as prefeituras, isso em 2022. Então, juntamos os secretários de turismo, de cultura, de esporte, os prefeitos... Lá em Liberdade, a primeira-dama, inclusive, ela que puxa o bonde, ela é a mais entusiasmada com isso. E a gente criou um formato de evento onde a gente prevalecesse a cultura e o que a nossa terra tem de bom. O intuito da Virada Cultural nem é tanto turismo, sim, sabe? É mais a nossa comunidade conhecer o que a nossa comunidade tem.
Sim.
Tanto... a nível local, de cidade para cidade, quanto regional. Então, eu vou estar em Liberdade, eu vou estar lá participando do evento, eu vou saber um pouco do que Uberlândia tem, do que Carvalhos tem, do que Passa 20 tem. Eu vou conhecer os artistas da nossa região, vou poder assistir o show deles. Eu vou poder conhecer os produtores de artesanato da nossa região. Então, lá em Carvalhos, por exemplo, tem... A Adeliane, que mexe com... Ela planta morango.
Olha só.
E são morangos incríveis. Ela participa de todos os nossos eventos. Ela foi na Virada Cultural. Participou do Empreende Mantiqueira. E ela leva... Ela monta a barraca dela. Enche aquela barraca de morango. E por incrível que pareça, passa 2, 3 horas, já acabaram todos os morangos dela. Na última Virada Cultural, deu o quê? 8 horas da noite... Eu vi ela encostada num canto ali, assistindo o show. Eu falei, e aí, como é que estão as vendas? Ela falou, já acabou, tô indo embora daqui a pouco. Nossa, que bom e tal, e você volta amanhã que horas? Não, acabou tudo, não tem mais nada para vender. Então, olha que bacana esse movimento da Virada Cultural, o que ele causa, né? Pro pequeno produtor, pras pessoas que vão passar a conhecer aquele produto. Então, tem a feira... Né, que é em parceria com a Emater, inclusive, a Feira dos Produtores de Agricultura Familiar, de Artesanato, de Noz de Macadâmia, né, do pessoal lá de Uberlândia também que participa, do Anjinho lá de Liberdade, que também participa com as quitandas, os quitutes dele, vai ter a cerveja dele, inclusive, durante o evento, para quem quiser experimentar. Então é uma extensa programação cultural, começa na sexta-feira às 8 da noite, e vai até domingo à noite. No domingo, vão ter as competições esportivas. Então vai ter corrida rústica, uma competição com cerca de 8 quilômetros, 9 quilômetros, se eu não me engano, né?
Uhum.
Nas duas categorias, masculino e feminino. Vai ter uma pedalada, um passeio ciclístico. Esse não é competição, esse é um pedal para você ir com a sua família, com teus filhos, para você percorrer ali a natureza, né? A zona rural de Liberdade.
Apreciar a paisagem.
Apreciar,
né?
A paisagem, exatamente. Esse é um momento para você ir, para você desconectar um pouco do mundo da tecnologia e poder viver, né? Respirar esse ar tão puro que a Serra da Mantiqueira traz para nós. É, vai ter caminhada também. Outra questão que a gente está vendo para fazer é uma competição de supino.
Olha só.
É, que teve em Andrelândia, foi muito bacana, o pessoal de Liberdade quer fazer também. Então, é um movimento que ele tem um impacto cultural na cidade, sabe? Com a apresentação de sarau, de poesia. Então, os poetas vão estar lá declamando poemas.
Que coisa.
Pro público. Os escritores da cidade, da região, vão estar lá podendo falar sobre os seus livros, mostrar, comercializar o livro. É, eu vi uma vez, numa virada que teve, que estavam lá, tinha uns 3 escritores participando, e chegou uma menina, que ela gosta de escrever poemas, sabe? E parou ali para conversar com eles, e eu tava bem na hora, ela falou: escuta, mas como que você faz um poema, assim, quando você tem essa questão de rima? Porque tem hora que eu tô rimando, e me dá um branco, eu não consigo fazer a rima, aí um já deu a dica, ó, quando você acontecer isso, deixa para rimar no final. É mais fácil você casar a primeira rima do que a última. Então tem toda uma, sabe?
Tem toda uma técnica, né?
Uma técnica e uma prosa boa, onde você constrói ali mais cultura, onde você passa experiência. É, vai ter apresentação de teatro do pessoal da escola, da criançada. Então é um movimento, a virada cultural, ela se transformou numa coisa assim tão bacana de desenvolvimento da cultura local, né? A gente passou lá em Andrelândia, por exemplo, um filme que foi produzido por uma equipe de Liberdade, lá do Cineboom.
Cineboom Produções, do Rony Wolff.
Exatamente. Então foi tão legal porque as pessoas desconhecem. E aí quando ficam sabendo que eles têm projetos maravilhosos, assim, a nível de cinema, de qualidade de cinema, e que eles ganham prêmios com isso, já de renome internacional, inclusive. Então é uma forma que a gente encontrou para divulgar para a nossa comunidade os atores locais, as culturas, o modo de saber, de fazer das coisas, para perpetuar essa cultura na nossa região.
Muito bem. Lucas, eu quero te agradecer demais. Desculpa a gente não poder ficar mais tempo. Eu tenho flash para fazer daqui a pouquinho com o nosso anunciante. A gente tem que dar continuidade aqui, mas acho que já foram uma hora. Tá, rapidinho. Mas já, a gente conversou já uma hora.
Uma hora que a gente está aqui.
Pai do céu.
E
pode,
nem parece, né?
Nem parece.
É, e aí também, só fazendo um adendo, né? No mesmo final de semana, no mês que vem, de 5 a 7 de julho, vai acontecer o Festival de Férias em Carvalhos.
Ah, mesma data, mesmo horário.
Exatamente. E lá nesse Festival de Férias, um projeto muito bacana, vai ter um concurso regional do queijo Mantiqueira de Minas. Então, assim, vários produtores do queijo de Mantiqueira de Minas, de várias cidades ali que perfazem, né, a região territorial, vão estar concorrendo, vão poder mostrar seu queijo, vai ser aberto para o público apreciar, saborear. É uma coisa muito legal. Teve esse concurso em Itamonte há uns dias atrás, eu estava lá, participei. É um evento muito bacana, parabéns para o pessoal da Emater, parabéns para o pessoal da Prefeitura de Carvalhos em realizar esse evento lá. Porque Carvalhos tem uma cultura de produção de queijo muito sensacional, tem laticínios de primeira qualidade, tem queijos artesanais de primeira qualidade, e é uma forma de demonstrar isso, né? Mostrar para o mundo. E vai acontecer também no domingo, né? Uma pedalada, um trilhão lá em Carvalhos, as inscrições estão abertas, você pode encontrar informações no Instagram da Secretaria de Turismo, que é turismo.carvalhos. Fazer a sua inscrição, participar. Então, nesse final de semana, vai ter atração para todos os gostos. Se você é de Carvalhos, vai ter festa para você. Se você é de Liberdade, vai ter festa para você. E você que está na região, você vai poder escolher para onde que você vai.
Muito bem. Lucas Muniz, obrigado aí pelo nosso bate-papo. Vamos marcar um Redcast de novo. Tá na hora de voltar.
Com certeza.
Mês de junho aí, 3 já, 10 também. Na outra semana já tá disponível. Se quiser vir aí, a gente marca. Vamos se falando. Sucesso para você. E é um trabalho muito bacana. Eu te agradeço muito aí de vir aqui conversar com o nosso ouvinte.
Oh, meu querido, eu que agradeço demais. A rede sempre abriu portas para nós. É um grande parceiro do circuito. Se eu falo, para onde eu vou, a rede, eu tenho um carinho muito especial com vocês.
Muito obrigado.
Vocês sempre nos receberam tão bem aqui. São super parceiros mesmo. E conte comigo. Tamo junto. E vamos marcar esse próximo Redcast.
Vamos. Vamos deixar marcado então pro... Deixa eu ver, ou vai ficar muito em cima dos seus... 17 de junho? Ou 24 de junho? O que você acha melhor? Ó, marcando ao vivo. Você que sabe.
Dia...
Ou se quiser julho.
Dia 24.
24 de junho?
24 de junho.
Fechado.
Já anotei aqui na agenda.
Então, beleza. 24 de junho. Vou até avisar o Geraldo aqui que está com a gente também, 24 de junho.
Inclusive ontem eu estive Lucas com o Geraldo Muniz. Ele me cobrou, falou, você tem que ir lá no Redcast de novo.
Pronto, então tá fechado. 24 de junho, Lucas Muniz, 10 de junho, a Morena, 3 de junho, a Aika, e quem está nos acompanhando aí, fica ligado na programação. Lucas, vai para onde agora? Vai voltar para São Lourenço?
Agora vai, eu vou para Andrelândia.
Vai correr
ainda,
o trecho ainda.
Vou correr mais um pouco das nossas cidades. Só à noite que eu vou para casa.
Então, beleza. Quando chegar em casa, um abraço aí na Dona Vânia.
Ah, é lá no sítio Anastácio.
Lá no sítio.
Um grande abraço. E, pessoal, sigam o nosso Instagram, @circuitomontanhasmagicas. Fique... para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo, para você participar dos nossos processos de construção do turismo, envia informação para nós, envia dica, envia dúvida. O circuito está aqui para fazer um trabalho de construção junto com a comunidade.
É isso.
Para desenvolver o turismo. Porque não adianta desenvolver o turismo se o turista vem aqui e a comunidade não sabe falar o que a cidade e a região tem de bom, né?
É verdade.
Então, a comunidade é um ator fundamental quando a gente fala em construção e desenvolvimento do turismo.
É isso daí. Pessoal, você que acompanhou o nosso bate-papo, vai ficar disponível no nosso site redefm.com.br. E daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Rede News.
Oi, eu sou